Dourados. Vamos vibrar e celebrar com aquele que encanta, cantando seus maiores sucessos. Armandinho. Dia 28, no Iglu Super Hall, Jockey Club. E mais, abertura com a banda Outsider e show convidado, Shima Roots. Imperdível, Armandinho, Outsider e Shima Roots. Dia 28, no Iglu Super Hall Jockey Club. Vendas, Blue Ticket, mais uma da Prime.
Mundo Livre FM, Instituto GRP Com apresentam Sintonia do Bem.
A adolescência chegou e as brigas em casa aumentaram. O Instituto Léo Perúsulo abriu inscrições para a solução desse problema, a Escola da Parentalidade. Um projeto 100% gratuito e que te ensina a conversar sem estresse e impor limites com carinho e apoio psicológico especializado. As aulas começam agora, dia 28 de março. É na Alameda Presidente Toné, 552, no Batel. Solicite o formulário de inscrição pelo WhatsApp 41-3275-3763.
Sintonia do Bem, porque fazer o bem pode mudar o mundo.
18. Todo mundo espera pelos 18. Pra tirar a CNH. Pra entrar sem pedirem o RG. Pra assinar a própria vida. Mas também bate um medo. Porque a partir dos 18, se vacilar, já tem idade pra ser preso. Mas a Mundo segue livre. Livre pra tocar o que a sua atitude quer ouvir. Mundo Livre FM, 18 anos, maioridade sonora.
people lied. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Atitude sonora.
Abordar navios mercantes. passo nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe canções do mar. Canções de amor, ao que vai vingar. Toque
É isso aí, som do Rush e a clássica Tom Sawyer, que ecoará pela Arena da Baixada no dia 22 de janeiro. E se eu fosse você, tentaria não perder. Break rápido agora e na volta tem o U2 chegando aqui na programação.
De John Mayer a John Lennon. Atitude Sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
E o Somos Rock Festival convoca as gerações de roqueiros para invadir o Expo Trade Pinhais no dia 26 de abril. Se você ama All Star e Walking on the Sun, as músicas mais ensolaradas do Smash Mouth, não pode perder a energia de festa desse show. Para tentar ganhar ingressos para o festival, envie a hashtag Somos Rock Mundo Livre, mais o nome completo para o WhatsApp 992579390. E daqui a pouco eu conto quem vai curtir esse grande dia por conta da Mundo Livre.
Preço baixo de verdade é na Avipec. Ração para equinos, 40 quilos, Supri A, R$79,90. Tela para galinheiro a partir de R$249,90. Venha para uma de nossas quatro lojas ou acesse avipecprodutos.com.br.
Sabe aquele restaurante que você sempre quis conhecer? Talvez a hora de viver essa experiência gastronômica seja agora. Festival Bom Gourmet. Até 5 de abril, mais de 60 estabelecimentos oferecem menus exclusivos, com entrada, prato principal e sobremesa. E tem novidade, a opção de prato principal avulso. Acesse agora festivalbongourmet.com.br ou baixe o aplicativo. Seu paladar também merece sair da rotina.
Viver é estar onde tudo acontece. Conheça o Essence no Novo Mundo. Apartamentos de 1, 2 e 3 quartos pensados para o seu dia a dia. Essence, da Make-T Construtora. Planejado para acompanhar o seu ritmo. Visite nossa central de vendas na rua Fife Mansur, em frente à Uni Santa Cruz.
Vem aí o maior de todos! Vamos vibrar e celebrar com aquele que encanta, cantando seus maiores sucessos. Armandinho! Dia 28, no Iglu Super Hall, Jockey Club. E mais, abertura com a banda Outsider e show convidado Shima Roots, imperdível Armandinho, Outsider e Shima Roots, dia 28 no Iglu Super Hall Jockey Club. Vendas Blue Ticket, mais uma da Prime.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?
to 5:05. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs.
Better love, loving you better. Shakes all over like a chilling wind.
Fechando mais um bloco de hoje, você ouviu Queen, Crazy Little Thing Called Love e antes o igualmente irreverente Cazuza com Exagerado. Essas foram as últimas dessa sequência e agora vem chegando a voz do Brasil, mas na volta eu te encontro novamente aqui nas ondas sonoras da Mundo Livre. É logo às 10, até lá!
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 26 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia: governo do Brasil nos estados.
Caravana federativa chega a Niterói, no Rio de Janeiro, e leva ministros e órgãos federais para atender os prefeitos fluminenses.
Até amanhã, eles poderão tirar dúvidas sobre políticas públicas e acesso a recursos federais.
O presidente Lula participou do evento que também fez entregas ao estado do Rio nas áreas de saúde, regularização fundiária e inclusão digital. Nazi Brum.
As entregas também incluem investimentos de R$1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Rio de Janeiro para projetos de infraestrutura sanitária, beneficiando quase 7 milhões de pessoas.
E ao participar da reinauguração de uma fábrica de automóveis em Goiás, presidente Lula destacou os esforços do governo para evitar preços abusivos nos combustíveis.
Nós estamos com a Polícia Federal na rua, nós estamos com todos os PROCONs estaduais na rua, para que a gente vá pegando todas as pessoas que tiram proveito para prejudicar o povo.
Desde o dia 9 de março, foram realizadas fiscalizações sobre os preços dos combustíveis em 190 municípios dos 26 estados do país.
O Ministério de Minas e Energia garantiu hoje que há abastecimento de diesel garantido no país.
Você vai ouvir também direitos dos povos indígenas.
Na nossa entrevista do dia, a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, vai falar sobre as ações para demarcações e proteção aos territórios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A caravana federativa chegou a Niterói, no Rio de Janeiro.
Durante 2 dias, prefeitos de todo o estado têm a oportunidade de tirar dúvidas e acessar programas do governo federal.
O presidente Lula participou da abertura do evento, que é itinerante e tem percorrido todas as regiões do Brasil.
É no caminho de Niemeyer, na orla de Niterói, que estão montados 50 estandes de órgãos do governo federal, como ministérios e bancos públicos. Até amanhã, prefeitos dos 90 municípios do Rio de Janeiro poderão tirar dúvidas sobre políticas públicas e acesso a recursos federais. Para a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, a caravana encurta o caminho para a resolução de problemas.
Quando a gente traz os órgãos aqui, é para resolver problema, é para agilizar, para que vocês possam ter contato e sair daqui com soluções e também conhecer os nossos programas e os nossos projetos.
Além da aproximação com os municípios, a caravana também anunciou entregas para o estado. Na saúde, 12 unidades do programa Brasil Sorridente, 56 ambulâncias do SAMU para 30 municípios e novos equipamentos para 17 unidades básicas de saúde. E R$31 milhões em investimentos do programa Agora Tem Especialistas para o atendimento em 5 hospitais privados. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou a cessão de 3 imóveis para o estado e ainda regularização fundiária no município de Pinheiral, beneficiando 2.700 famílias. O Ministério das Comunicações entregou 500 computadores para inclusão digital de escolas, associações e comunidades indígenas e quilombolas. As entregas também incluem investimentos de R$1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Rio de Janeiro para projetos de infraestrutura sanitária, beneficiando quase 7 milhões de pessoas. O presidente Lula reforçou que a caravana é um momento de oportunidades para as prefeituras.
Essa caravana é para que vocês possam, ou os prefeitos e as prefeitas, ou os secretários, procurar as barracas dos ministérios e tentar resolver os problemas agora. É como se fosse o poupa-tempo das prefeituras. É o poupa-tempo do governo federal para que vocês possam aqui, em 2 dias, sabe, resolver o problema do empréstimo que não saiu, resolver o problema da promessa de obra que ia ser feita e que não saiu. Esses dois dias é o momento para isso.
Segundo a Secretaria de Relações Institucionais, dúvidas sobre liberação de recursos, propostas e contratos, interlocução com ministérios, acesso a sistemas como o transfere.gov e soluções para obras paralisadas estão entre as principais demandas dos prefeitos que participam da caravana. Reportagem Nazi Brum.
E hoje pela manhã, o presidente Lula esteve em Anápolis, no interior de Goiás.
Lula visitou uma fábrica de medicamentos e insumos farmacêuticos.
Com o apoio do governo do Brasil, essa indústria vai passar a produzir o princípio ativo do medicamento Buscopan, usado para combater cólicas e dores abdominais.
E ainda neste ano, o país deve exportar essa medicação.
O Brasil vai se tornar o primeiro país da América Latina a fabricar escopolamina, o ingrediente farmacêutico ativo do medicamento Buscopan. A produção será instalada no complexo industrial da Braem Pharma, em Anápolis, Goiás. E nesta quinta-feira, o presidente Lula visitou as instalações, acompanhado de ministros. Com investimento total de 250 milhões de reais e apoio do BNDES, o projeto integra as diretrizes da nova indústria Brasil. Com isso, o país deixa de ser apenas importador e passará a exportar o insumo para mercados como Europa, México, Oriente Médio e Ásia. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, citou o que o Brasil tem feito para incentivar essas ações.
BNDES trazendo crédito, a reforma tributária vai ajudar muito, que ela vai desonerar totalmente investimento, desonerar totalmente exportação, e zera o imposto para medicamentos mais utilizados.
O complexo industrial em Anápolis terá capacidade produtiva de 30 toneladas de escopolamina, o equivalente a 150 milhões de medicamentos. E a expectativa é de gerar, pelo menos, mais de 500 empregos diretos e indiretos. O presidente Lula ressaltou que o uso do dinheiro em saúde é um investimento necessário para a população.
Não tem limite de investimento melhor do que você colocar dinheiro para salvar vida de homens, mulheres e crianças nesse país. Nós temos viajado para a Índia, nós temos viajado para a China, nós temos viajado para a Coreia. Aonde tiver expertise para a gente trazer, a gente vai trazer. A gente quer fazer associação, a gente quer fazer parceria, a gente quer produzir as coisas aqui e vender para o mundo, porque tudo isso chama-se uma palavra mágica, soberania nacional.
Depois da visita, o presidente Lula foi vacinado contra a gripe, dando início à campanha nacional de vacinação, que começa no sábado, dia 28. Serão 76 milhões de doses disponíveis em todos os postos de saúde do país. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E como você ouviu aí a repórter Luciana Colares dizer, a partir de sábado começa a campanha de vacinação contra a influenza nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
A imunização vai começar pelos grupos prioritários: crianças com idades de 6 meses a 5 anos e 11 meses, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e pessoas com comorbidades.
As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e podem ser aplicadas junto com outros imunizantes, como o da Covid-19, por exemplo.
E também em Anápolis, Goiás, o presidente Lula participou da reinauguração da planta fabril da montadora Caoa e do lançamento da linha de produção dela em parceria com a montadora chinesa Shangan.
A empresa anunciou que serão investidos 8 bilhões de reais nos próximos 3 anos no país.
Durante o evento, o presidente Lula destacou os esforços para conter a alta no preço dos combustíveis, especialmente o diesel no Brasil.
A indústria automotiva está apostando no Brasil. Até 2033 serão investidos 190 bilhões de reais no país. Nesta quinta-feira, a CAOA anunciou novos recursos, totalizando 8 bilhões de reais em Anápolis, Goiás. O presidente Lula participou de reinauguração da planta fabril da empresa e do lançamento da linha de produção de um novo modelo de carro, fabricado em parceria com a montadora chinesa Changan. É o primeiro modelo da marca totalmente produzido no Brasil. O co-presidente da CAOA, Carlos Felipe de Oliveira Andrade, destacou que políticas brasileiras impulsionam o setor.
Projetos industriais como este só se tornam realidade quando existe diálogo, visão de desenvolvimento e confiança no país. Vivemos um momento em que o Brasil retoma a sua vocação industrial. O programa Mover, a agenda de transição energética e a visão de desenvolvimento do governo federal criam o ambiente necessário para investimentos como este.
Durante o evento em Anápolis, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou sobre o conflito no Irã e o impacto no preço dos combustíveis no Brasil.
Nós estamos protegendo agora os nossos caminhoneiros, as nossas famílias, o consumidor brasileiro, de uma guerra que não foi causada por nós. O que o presidente Lula nos pediu, e nós estamos cuidando disso no dia a dia, é garantir que o preço que a guerra vai impor ao mundo e também ao Brasil não chegue para as pessoas, não chegue para as famílias. Amanhã eu vou lá cobrar dos governadores uma resposta para que a gente aumente o apoio à importação de diesel, ao abastecimento do país.
O presidente Lula também destacou que o governo trabalha para que os impactos da guerra não cheguem ao Brasil e também vem aumentando a fiscalização para coibir a especulação do preço.
Tem malandro no posto de gasolina aumentando a gasolina, que não tem nada a ver com a crise do Irã, porque a gasolina não foi afetada. Tem gente aumentando até o etanol, que não tem nada a ver com a guerra do Irã. E tem gente aumentando o diesel, mesmo a gente dando subsídio para aumentar. Nós estamos com a Polícia Federal na rua, nós estamos com todos os PROCONs estaduais na rua, para que a gente vá pegando todas as pessoas que tiram proveito para prejudicar o povo.
Para conter a alta do diesel, o governo já zerou os impostos federais PIS e COFINS sobre a importação e comercialização do produto. Também autorizou a subvenção aos produtores domésticos e aumentou a tributação sobre as exportações do combustível. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E mais de 3 mil postos e 236 distribuidoras de combustíveis já foram fiscalizados em todo o país em março.
A força-tarefa do governo federal, em parceria com os estados, está combatendo preços abusivos e recusa de ofertas nos estabelecimentos em meio ao contexto internacional de guerras no Oriente Médio.
Durante a divulgação do balanço hoje, o governo federal garantiu que não haverá falta de diesel no país.
Pelo menos até o final de abril, não há risco de desabastecimento de óleo diesel no Brasil. A garantia foi dada pelo secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, do Ministério de Minas e Energia, Renato Dutra, e resulta da avaliação do grupo montado para acompanhar os desdobramentos no Brasil da guerra no Oriente Médio.
Não falta óleo diesel disponível para oferta para atender a demanda nacional. O presidente e os ministros nos instruíram a correr atrás dos agentes que estiverem praticando abusos, seja na prática abusiva de preços, seja na recusa no fornecimento de produtos que estão disponíveis no país. O país conta com a oferta suficiente de diesel para atender os meses de março e de abril e não há falta de produto dentro do país.
Para fazer frente ao aumento abusivo de preços ou à recusa da oferta de combustíveis, principalmente de óleo diesel, o governo tem feito fiscalizações frequentes. Desde o dia 9 de março, foram realizadas fiscalizações em 190 municípios dos 26 estados do país, mais o Distrito Federal. Ao todo, foram visitados 3.181 postos e 236 distribuidoras. 1.785 notificações foram emitidas. O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, ressaltou que todas as denúncias estão sendo apuradas.
Os PROCONs têm relatado que há casos que são postos,
mas que também há casos que estão diretamente relacionados com as distribuidoras. Então, todas as denúncias são apuradas, por isso que é importante esse papel que o consumidor vem e leva. E também, claro, as representações institucionais serão recebidas e devidamente encaminhadas.
A cada 48 horas, a sala de situação montada pelo governo federal se reúne e faz um balanço da demanda e da oferta de combustíveis no país. Distribuidoras e postos flagrados praticando valores abusivos ou se recusando a vender combustível podem estar sujeitos a multas que variam entre 50 mil e 500 milhões de reais. Reportagem Luana Karen.
De 2023 para cá, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, atuou para o andamento de mais de uma centena de processos para demarcações, delimitações e homologações de terras indígenas.
A Fundação também fechou parcerias importantes com órgãos como o IBAMA, que conta com o apoio de brigadas indígenas para prevenção e combate aos incêndios florestais.
E também foram desenvolvidos trabalhos nas comunidades indígenas para melhora da infraestrutura e estímulo a empreendimentos de base comunitária.
Para falar sobre tudo isso, nós temos hoje conosco a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Boa noite, presidente.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano.
Presidente, desde 2023, a FUNAI deu andamento a mais de 100 processos de demarcações de terras indígenas. A senhora pode nos falar um pouco sobre esses procedimentos? Algumas terras foram delimitadas, outras declaradas e outras homologadas, né? Quais são as diferenças entre elas?
Então, nós temos mais de 245 terras trabalhadas nessa gestão. E o presidente Lula nos colocou uma missão, que é justamente retornar os processos de demarcação que estavam há muito tempo parados. Então, as fases que você citou, primeiro, tem uma primeira fase da regularização fundiária, que é a identificação. Identificação que a gente cria um grupo de trabalho para que vá na área, estude em campo, faça análise antropológica, a relação que os povos indígenas têm com a terra, estuda o meio ambiente, qual a área necessária também para desenvolver as suas atividades econômicas, culturais, espirituais. Isso tudo é considerado nessa primeira fase. Então, para essa primeira fase, nós temos em campo hoje 156 grupos de trabalho em campo. Então, somente nessa gestão indígena agora, como presidente da FUNAI, eu pude criar 44 grupos e recompor, e que muitos deles já finalizaram. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é justamente aprovar esse trabalho em campo, que são feitos, coordenado pelo antropólogo, diversos profissionais que têm essa questão técnica de fazer análise das terras indígenas. Então, só nessa gestão, nós aprovamos 17 relatórios circunstanciados de identificação e delimitação. Inclusive, ontem, eu pude aprovar 3, isso em todo o país. Nós temos preparado os processos, que é a terceira fase, que é feita pelo Ministério da Justiça, que é declarar posse desse processo, né, para os povos indígenas. É editada uma portaria do Ministério que declara posse aos povos indígenas. Então, nesse governo, nós tivemos 21 terras declaradas. E a próxima fase, que é feita pela Presidência da República, que é homologar todo esse processo, ratificando a validade, e o nosso presidente Lula, ele homologou 20 terras indígenas no Brasil todo. E a última fase é o registro, quando é feito isso em cartório.
E a FUNAI também passou por um processo de fortalecimento institucional nesses últimos anos, né, presidente?
Sim, a FUNAI, quando eu assumi, ela estava bastante sucateada, os nossos servidores bastante com aquele sentimento de perseguição. Foram logo após, né, alguns meses da morte do Bruno Pereira, que o Brasil todo presenciou essa questão toda da insegurança, o incentivo, e aí a gente veio com esse processo de fortalecimento institucional, né? O nosso presidente autorizou a realização do concurso público, a gente fez o CNU, né? E conseguimos autorização de 502 vagas após 175 vagas, e nós estamos nesse processo processo de fazer a convocação por novos servidores, porque o quadro realmente humano de servidores estava bastante defasado. Nós também, através da aprovação do MGI, do nosso presidente, nós tivemos a reestruturação da FUNAI, uma reestruturação organizacional que possibilitou a adequação de algumas diretorias, como dar especificidade a uma diretoria de demarcação de terras indígenas exclusiva, de proteção territorial, de gestão ambiental e territorial e também de direitos humanos e promoção social. Ou seja, nós tivemos a adequação aos serviços necessários e específico para melhorar o atendimento dos povos indígenas. Além disso, nós tivemos a valorização dos servidores com o plano de carreira indigenista. A FUNAI, com 56 anos, até aquele momento de 2024, não tinha um plano de carreira. E hoje também nós tivemos o poder de polícia